Olá, olá! Eu hoje venho falar sobre poupança, famílias numerosas. Este é talvez o quarto ou quinto episódio, já não me recordo. Mas era um tema que tinha sido sugerido algumas vezes e depois acabou por ser o mais votado quando eu questionei qual era o assunto que eu deveria abordar num próximo episódio e este foi um dos mais votados. Vou ficar agora com uma primeira parte. Eu decidi dividir este episódio em duas partes porque o tema dá pano para mangas e tenho muito para abordar, então para não ficar muito chato, não é? Também vocês depois ficam cansados. Quando eu descobri que ia voltar a ser mãe, e ainda por cima de gêmeas, a minha família ia passar de 4 a 6, assim, num dia para o outro, não é? Eu inscrevi-me na Associação de Famílias Numerosas, é a APFN. Vocês, se procurarem apoio a famílias numerosas, vão encontrar o site, também se podem inscrever. E o que é uma família numerosa? Uma família numerosa é tudo, todas as famílias que tenham mais de 3 ou mais crianças. Portanto, todas as famílias que tenham 3 crianças já podem inscrever-se nestas famílias numerosas. Têm uma anualidade, têm que. Mas, por exemplo, se tiverem o cartão da Chico, não pagam a primeira anualidade. E podem inscrever-se, garantem o cartão, a inscrição e ficam a pertencer à Associação de Famílias Numerosas. Periodicamente recebem alguns descontos, atividades, têm descontos em bilhetes para alguns eventos. Eu não sei se o Oceanário, por exemplo, está, ou o Jardim Zoológico, mas depois têm imensas marcas que são parceiras da associação, têm descontos mesmo para saúde, todas as áreas: saúde, bens materiais, supermercado, gasolina. Têm também o cartão da Galp, que eu também já tenho, nem sequer utilizo porque não me compensa, tem que se colocar muito gasóleo, eu normalmente nunca meto aquela quantidade toda. Também garantem o cartão do Recheio. O Recheio é uma loja onde só empresas podem ir comprar, porque as doses são industriais. Também ainda não utilizei, mas têm vários descontos. Eu, por exemplo, já utilizei em apoio jurídico para resolver alguns assuntos e o apoio jurídico foi gratuito, o que é ótimo, não é? E ajudaram-me mesmo e foi eficaz. Portanto, eu se tive algumas dúvidas em relação a alguns assuntos que queria resolver e prestaram-me logo apoio. Espetacular. E portanto, eu recomendo muito. Depois, o que é que eu fiz? Eu também me inscrevi no Intermarché. Eu não sei se vocês sabem, mas o Intermarché tem planos para famílias numerosas, têm tarifários. Basta inscrever-se, levar os documentos dos miúdos, e ganham também descontos em cartão em alguns alimentos, sobretudo na marca deles. Nós utilizamos muito o leite da marca deles, então compensa sempre. Vai sempre o dinheiro para cartão. Nós já vamos tendo ali uma poupançazinha dentro daquele cartão. Também mudei o tarifário da água. Vocês não sei se sabem, mas existem tarifários especiais para famílias numerosas em alguns municípios. Tem que se informar junto às vossas câmaras municipais. No caso daqui da zona de Alenquer, sim, está incluído. Tem descontos para famílias numerosas e é muito benéfico. Ficou muito mais barato a água. O primeiro escalão de água não é pago e sim, ajuda. Não sei se acontece em todos os municípios, eu sei que não, mas a maior parte em Portugal já aderiu. E o que é que eu também fiz? Também acabei por mudar os outros tarifários. Tarifários como a televisão e a internet, tarifário telemóvel. Eu tinha o Red, da Vodafone e acabei por passar para um recarregável depois de ter acabado a fidelização. Não, eles andaram a chatear-me para eu renovar a fidelização, mas fazendo as contas ficava muito mais caro se não renovasse para o plano especial que eles me estavam a querer vender, do que manter o que eu já tinha. E eu decidi, não, não vou manter, vou manter aquilo que já tenho. E para além disso, vou deixar de ter fidelização. Ótimo. Existem tarifários especiais para famílias numerosas, talvez na Luz, na Luz. Por acaso ainda não me informei na Galp, mas eu tenho a ideia que não. Só temos mesmo aquele cartão para o gasóleo. Portanto, já ali poupei algum dinheiro, eu também fiquei muito tempo em casa, por isso ficou o mais barato possível. Eu fiquei com aquele tarifário recarregável sem dados móveis, por isso não, nem sequer me compensa ter dados móveis e é uma forma até de eu nem utilizar a internet fora de casa. Também já tenho uma banda larga onde eu pago cerca de 6, 12 euros mensais com 30 gigas, e é super em conta, por isso eu recarrego a minha banda larga e levo comigo quando me lembro, que não acontece. E como estou em casa, eu ia desistir, mas eles ofereceram-me este plano e eu, ok, vou manter. Claro, são espertos, não é? Depois, o que é que eu tenho mais? Roupa em segunda mão, é verdade, eu vou muito às lojas Kids to Kids, onde tu consegues comprar roupa super barata e de marcas, e muitas vezes usada uma ou duas vezes, não se nota, não tem estragos, nada. Eles até nem ficam com roupa em segunda mão. Eles também, por exemplo, aceitam roupa em segunda mão. Se tu quiseres levar roupa que já não usam os teus miúdos, eles dão uma percentagem, não é muito, é verdade, mas eles também só aceitam roupa em boas condições. Portanto, eles também só vendem roupas em boas condições. Para além disso, os miúdos também não precisam de muita roupa. E eu, roupa, lido muito bem com isso. Tivemos a sorte de receber muita roupa, já usada de familiares e amigos. E eu não sou nada chata com isso. São crianças, roupa é para usar e passar ao próximo, ou roupa é para doar ou para vender, revender, ou então para deitar fora quando chega a um ponto que já não dá para usar mais, não é? Quando já tem buracos e tudo mais. Mas eu cheguei, por exemplo, na altura do Gustavo, ele tinha determinadas roupas, ele só usava aquelas roupas para o infantário, que eram as roupas mais práticas possível, fato estranho, fato estranho, fato estranho. Eu também optei muito isso com a Francisca, mas a Francisca tem um gosto particular, ela gosta de coisinhas mais mimosas e tal, então não pode ser só o fato estranho. E ela, quando eu lhe dou um fato estranho, ela diz logo: é roupa do mano. Claro que existem roupas que dá para passar do Gustavo para a Francisca, mas é a maior parte não. Mas, por exemplo, a roupa da Francisca nós vamos guardar para poder depois para dar para as gêmeas. Gêmeas, nós temos para aí que 3, 4 roupas para mais bonitas, mais fofinhas, mais girinhas, mas depois temos os bodies a andar por casa, as coisas mais confortáveis possível e práticas. Eu sou muito prática em tudo, não tenho muita paciência para grandes mariquices na roupa, mas quando vamos passear, sim, eu gosto de que elas estejam bonitas e apresentadas, claro, não vão com qualquer trapito, mas também não tenho problema nenhum em comprar roupa em segunda mão, de receber roupa usada de amigos ou familiares, e está tudo bem. E a roupa da Francisca também está ótima para depois as irmãs usarem. É assim que nós poupamos muita roupa. Também não gosto de ter armários cheios de roupa. Aliás, não gostava, eu não enchi os meus armários, como eu vejo muitas vezes as mães comprarem isto e aquilo e os avós comprarem isto e aquilo para os miúdos, para levarem para o hospital, para os primeiros dias. Eles lá sabem, eles não usam, eles não estão, não são vaidosos. Isto é tudo coisinhas dos papás e das mamães. E eu, sinceramente, não vou muito nessas ondas nem nessas modas. Eu é o mais prático possível. Os meus filhos andam bonitos, andam giros, andam sempre o mais confortável e prático possível. É isso que eu acho mais interessante. É mais importante, não é interessante que eu quero dizer. E pronto. E sim, de vez em quando eu compro sim roupas bonitas. Gosto que eles tenham um ou dois conjuntos muito bonitos. A Francisca tem a sorte de receber muita coisinha bonita. E então ela é muito vaidosa e adora estar sempre a trocar. Mas fazemos o mínimo possível de comprar roupa. É mais os sapatos, o problema do Gustavo é mesmo o calçado. Ele gosta de jogar a bola e tudo mais, então acaba por estragar. Então o kit do Kids não tem assim tanta variedade quanto isso, então nós vamos Primark. Primark é salvação. E também já comprei muitas vezes na Moda Alfa, por exemplo. Que eu acho que os preços são muito acessíveis, por exemplo, também. Depois tem as feiras do bebé, os supermercados. Existem duas vezes por ano, uma ou duas vezes por ano, e é de aproveitar, sobretudo, os descontos nas fraldas e nas toalhitas. Foi assim que eu também comprei o meu primeiro carrinho do bebé. O carrinho do bebé das gêmeas eu também comprei no LX, já usado. Hei de revender este também no LX. Eu passei o carrinho do primeiro para o segundo filho, acabei por ser roubada no meu próprio prédio, levaram o meu carrinho de bebé. Mas também foi super barato. Acho que é de aproveitar essas feiras para comprar os utensílios que mais precisa. No, na Kits, do Kits também dá para comprar e aproveitar o mais barato. Existem sites onde fazem muitos descontos. É aproveitar também para comprar as fraldas e as toalhitas, e os produtos de higiene. Eu não compro produtos de higiene na farmácia, são sempre muito mais caros. E evitar mesmo, não é? Evitar ao máximo. Sites muito mais baratos, sobretudo espanhóis. E ainda dentro do tema da roupa, eu dou-lhe uma outra dica, que é repetir roupa. Não há problema nenhum em repetir roupa. As pessoas acham que, ai não, já vestiu isto esta semana, não pode usar. Pode, se não tiver sujo, pode completamente usar e não há mal nenhum em repetir roupa. São crianças, e ninguém vai ligar a isso. No infantário onde os meus filhos andam, normalmente usam bib. E o bib serve mesmo para isso, para não haver distinção entre classes aos olhos dos adultos e aos olhos das próprias crianças, não é? Que percebem, ah, ele tem isto, também quero ter aquilo. A única coisa que fica à vista são os ténis, pronto, e as botas. E sim, é preciso um bocadinho mais de cuidado. Mas em relação à roupa, não há problemas nenhuns em repetir. Eles às vezes nem sequer saem para a rua, não suam, não há problema nenhum em vestir os mesmos calções, por exemplo. E mais, a roupa não deve ficar guardada para momentos especiais. Porque eles crescem, lá se foi um momento especial e a roupa nem sequer foi vestida mais do que uma vez. Isto também já vos aconteceu, acredito. É comigo também já, aliás, eu tenho ali uma peça de roupa com etiqueta porque deixou de ser viagem mesmo. Estava a guardar, a guardar, a guardar e acabou por passar o tempo de elas usarem. Enfim. Quantas vezes isto já não acontece, não é? Mais, eu tenho aqui uma folha que está à minha frente e eu estou a ler, por isso é que eu vou pensando, vou lendo, porque eu tenho aqui os itens gerais do que quero abordar, mas eu acho que já disse aqui muita coisa. Em relação aos banhos, por exemplo, eu não quero estar a parecer básica, mas isto é uma dica que eu acho que a maior parte dá, é banhos de chuveiro, é muito mais rápido. Dois dentro da banheira, tal, esfrega aqui, esfrega acolá. E quando se está a esfregar aqui ou colar com o gel de banho e o shampoo, fechar o chuveiro. Também se poupa água nesta forma e poupa-se tempo. E sim, eu dou um banho às vezes os dois, às vezes há aquela birra, não, vai ela primeiro, vai ele primeiro, mas essa maior parte de chuveiro. É muito raro os meus filhos eu encher as banheiras até cima com água e eles ficarem lá de molho e depois passar outra vez com chuveiro. Isso gasta-se imensa água, muito tempo. Não, quero dizer que não ajude eles ficarem ali a brincar um bocadinho enquanto se faz o jantar ou seja o que for. Mas não. Chuveiro é muito mais prático e rápido e poupa-se das duas formas, não é? E também é mais amigo do ambiente, que também é importante. Bem, chegou ao final esta primeira parte. Eu venho com a segunda parte com mais dicas. Eu tenho tantas dicas para vos dar. Fazem ideia. Uma pessoa. Ainda nem cheguei à cozinha, não é? Mas uma pessoa vai aprendendo estas dicas ao longo do tempo. Também é importante eu refletir um bocadinho sobre a minha atual vida, porque eu ainda não voltei ao emprego e a minha realidade ainda não é dentro da realidade da maior parte das famílias. Eu ainda estou em casa, claro que tenho menos gastos, mas quando voltar ao emprego os gastos também vão aumentar. Mas eu tenho a certeza que eu vos posso ajudar com as minhas dicas, porque eu não, o meu dinheiro não chegava até ao final do mês e agora consegue chegar. Portanto, isso é uma mais-valia, porque eu estou a fazer alguma coisa bem, é porque estou a poupar da melhor forma, não acham? Bem, eu espero que tenham gostado deste episódio e obrigada por todo o feedback que têm deixado em relação aos episódios ou ao podcast no geral, por ter conseguido começar um bullet journal, começarem-se a organizar, sentirem a motivação para os vossos projetos. Fico mesmo contente. Entretanto, hoje as pessoas começaram a receber as mini box. Não sei se vocês conhecem a mini box e os kits de stickers que eu criei. Eu criei estes produtos para motivar mensalmente todas as pessoas que sentem falta de motivação de planear os seus dias no Bullet Journal. Foi um projeto que me deu muito gozo iniciar. Estou muito entusiasmada, estou um bocadinho receosa por estar a apostar, não é, numa coisa que é nova. E então eu quero aprender o máximo, quero receber o máximo feedback. Já estou a criar a próxima mini box e com um bocadinho mais de confiança, mas ainda não à vontadinha, porque isto não é assim, não é? Ainda estou a aprender. E espero que resulte, sobretudo na transmissão de inspiração e de criatividade. Eu sei que esta mini box deu acesso a um clube que está no Facebook, e esse clube nós vamos fazer partilhas. Eu irei fazer lives onde vou mostrar como montar um mês com os autocolantes. Também vou dar-vos dicas e falar convosco. Espero então que tenham gostado. Um beijinho, não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais e deixar o vosso feedback. Mandem mensagens, eu adoro ler as vossas mensagens, o vosso feedback. Para mim é muito importante, porque eu digo-me isto com muito carinho e gosto muito de receber as vossas palavras. Um beijinho.